Entrevista.
Foi sancionada neste mês pelo presidente da República a lei que tipifica o crime de vicaricídio, o assassinato de filhos, familiares ou pessoas próximas para causar sofrimento psicológico à mulher.
Esse tipo de homicídio agora é classificado como crime hediondo, com penas que variam de 20 a 40 anos de prisão.
Produtora do Conexão Senado, Rita Zumba conversou com a delegada Amanda Souza, de Cametá, no Pará.
Em 2023, ela teve a vida marcada por uma tragédia. Ela perdeu os dois filhos em um crime cometido pelo próprio pai das crianças e ex-marido dela. O caso teve repercussão nacional e expôs a crueldade da violência vicária. Ouça a entrevista.
Doutora Amanda, muito obrigada por conversar com a gente.
Rita, é um prazer falar, ouvinte da Rádio Senado, é um prazer falar com vocês.
O vicaricídio ainda é pouco conhecido. O que a senhora considera essencial que a sociedade entenda sobre esse tipo de crime?
Rita, eu creio que é preciso que a gente entenda que a maldade, fruto da misoginia, ela não tem limite. E é o resultado do vicaricídio, né? A gente perceber que um homem doutrinado pelo machismo estrutural que acaba no que nos circunda, esse homem é capaz de cometer atrocidades inimagináveis. Eu jamais poderia imaginar que um homem com quem eu vivi por 20 anos, fazendo a figura de bom pai, de pai zeloso, cuidadoso, fosse capaz de tirar a vida dos próprios filhos pelo simples fato de não saber lidar com a rejeição. Então, eu creio que esse conceito que vem agora, né, pro artigo 7º da Lei Maria da Penha, por esse projeto de lei, ele traz essa consciência para a sociedade, que a mulher agora ela vai conseguir observar com mais cautela para aquele homem que está ali do lado, se há a possibilidade daquele homem usar a vida dos próprios filhos ou usar um ente querido como instrumento de vingança. Por isso é tão importante a gente se atentar aos sinais.
A senhora falou em sinais. Há sinais ou padrões de comportamento que podem indicar risco em relações marcadas por violência?
Rita, eu creio que alguns sinais são evidentes, principalmente quando a gente analisa com mais carinho a relação do pai com o filho. Se aquele homem ele é só um bom pai, quando ele está condicionado a ser um bom pai, estando com a mulher naquela relação ali de companheiro, ou de marido e mulher, significa que é um sinal perigoso. Porque esse homem, se ele está condicionando o amor que ele tem pelo filho a uma boa relação com a mulher, significa que, na verdade, ele nunca amou verdadeiramente aquela criança. Então, eu creio que esse é o principal sinal que a gente precisa observar com muito carinho. Com relação ao sinal, a gente observar os atos não letais, que, infelizmente, a gente não teve oportunidade de tratar agora nesse projeto de lei que trouxe esse conceito do vicaricídio para a Lei Maria da Penha. Mas é muito importante a gente observar os atos não letais daquele homem que instrumentaliza a criança para causar tortura psicológica à mulher, com o abandono afetivo ou o abandono material. Aquele pai que deixa de pagar a pensão com o único objetivo de causar dor e sofrimento à mulher, sabendo que ele faz aquilo na tentativa de que a mulher volte atrás na decisão de separação.
Uhum. Na sua opinião, o que precisa mudar para evitar que casos como os de vicaricídio se repitam?
Rita, eu creio que o principal ponto aí é a gente parar de romantizar a violência e entender que a menor violência que seja, ela precisa ser combatida e ela precisa ser considerada como início de um ciclo que só tende a se intensificar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que fomos doutrinadas a aceitar o homem humilhando, o homem gritando, fazendo brincadeiras para nos rebaixar, como se aquilo fosse um direito legítimo dele. E entender que a violência física, muitas vezes, ela é só o último ato. Então, entender que a violência vai muito além da violência física, a gente tem a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Eu sou um exemplo vivo e falo com propriedade porque eu vivi por 20 anos com um relacionamento em que a gente nunca viveu a violência física nessa relação. E os meus filhos nunca viveram a violência física, mas bastou um ato de violência para que eles deixassem de existir. Então, não menosprezar a menor violência que seja, eu acho que ela é imprescindível para que a gente consiga salvar outras vidas e evitar que novos entes queridos sejam usados como instrumento de vingança.
Qual a melhor maneira de buscar ajuda?
Olha, eu creio que a gente precisa de um trabalho conjunto a nível, né, de estrutura. Precisamos do trabalho do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo, todo mundo conversando para que a gente consiga, por exemplo, fazer com que o ECA e o Judiciário e o Código Penal conversem entre si e criem uma sintonia. Então, eu acho que o que a gente tem pecado muito é, como o ECA prioriza a guarda compartilhada, a gente não está capacitando o Poder Judiciário a enxergar a violência vicária. E eles precisam ter essa visão para que a guarda compartilhada não seja regra quando eu tiver um histórico de violência dentro daquela relação. Porque muitas vezes colocamos crianças em perigo porque a lei da criança e do adolescente pressupõe que a gente tem que dar prioridade à guarda compartilhada. Então, essa conscientização de que a gente precisa de um trabalho conjunto de capacitação dos servidores do judiciário para a identificação da violência vicária, ela precisa ser considerada, precisamos todos agir em conjunto.
Uhum. E para encerrar, doutora Amanda, a senhora gostaria de acrescentar alguma informação para as mulheres que estão nos acompanhando, deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
Mulheres, eu queria muito que a gente criasse a consciência que de nós, mulheres, somos portais da vida. A mulher, ela nasceu para ser cuidada, amada e protegida. Então, por favor, não tolere o menor sinal de violência que seja. Saiba que a violência física, muitas vezes, ela é o último ato, assim como aconteceu comigo. Então, não tolere a humilhação, o grito, porque começa hoje com um gesto pequeno e à medida que você permite a menor violência que seja, essa violência vai se intensificar cada vez mais. E à medida que você vai permitindo que essa violência se instale na sua vida e na sua família, você coloca em risco não só você, como seus filhos e assim como seus entes queridos, como pais ou outros familiares que, em alguns casos, esse homem que não sabe lidar com o sentimento da rejeição vai acabar usando essas pessoas para te causar dor e sofrimento em vida. E eu posso garantir, por legitimidade, por propriedade, por quem vive a violência vicária, que não tem dor maior no mundo do que você perder aquilo que você mais amou. E principalmente a crueldade da violência vicária, que o homem tira de você aquilo que você mais ama, na certeza de que você será a única e exclusiva responsável por ter perdido quem você mais amava. Então não deixe que a violência vicária seja uma realidade na sua vida, que um homem determine o que você vai viver na sua vida, no seu futuro, porque desejar que a gente viva essa dor e essa culpa em vida, não há coisa mais cruel no mundo para toda a humanidade. Então, por favor, não desejo para ninguém o que eu vivo hoje.
Certo. Doutora Amanda, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada, Rita. Obrigada, ouvintes da Rádio Senado. Foi um prazer falar com vocês.
Obrigada, igualmente.